está fora da União Europeia.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 8 de outubro de 2024. A seguir, especialistas analisam os resultados do primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Para a historiadora Daniela Constanço, entrevistada pela RFI em Paris, ainda é cedo para falar em vitória do bolsonarismo nessas eleições. A imprensa francesa destaca a abertura de debates espinhosos no Conselho de Paris, órgão equivalente a uma Câmara Municipal no Brasil, a partir de hoje aqui na capital francesa. O podcast Saúde em Dia mostra um aumento das inscrições em clubes esportivos na França depois dos Jogos Olímpicos de Paris. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A eleição municipal foi no último domingo, mas a campanha continua porque 52 cidades terão segundo turno. Vamos saber o que os resultados até que mostram sobre as forças políticas no país com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura, que conversou com vários especialistas sobre o resultado das urnas. Olá, bom dia, Raquel. Vamos começar falando das lições que podemos tirar destas eleições que aconteceram no último domingo.
Olá, bom dia. Olha, ainda que venha do reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, uma das vitórias do presidente Lula nessas eleições municipais, com Eduardo Paes no Rio, a escolha de prefeitos e vereadores mostrou uma direita pragmática avançando sobre uma esquerda que perdeu a ponte com o eleitorado. O cientista político Leonardo Barreto disse que numa eleição tão grande, não há como apontar um grande vencedor, que há perdas e ganhos em várias siglas, mas que fica claro que o eleitorado está mais próximo da centro-direita, como se a polarização tivesse funcionado só para um lado.
Mostram um espírito do tempo bastante favorável para centro-direita. Não apenas os partidos de centro foram muito eficientes na busca dos seus objetivos, como nas grandes cidades o PL teve um desempenho muito importante. Foi o que fez mais eleições no primeiro turno e é o que vai disputar disparado a maior quantidade de segundo turnos. É duas vezes o segundo colocado, que foi a União Brasil. Uma política mais pragmática e uma polarização que só funcionou para um lado. Mas isso não livra o bolsonarismo de problemas. E o principal deles é exatamente Pablo Marçal. No princípio da campanha, o Bolsonaro ele faz um movimento para o centro, né? Ele anda para o centro. Um arco de partidos em torno do atual prefeito. Aposta em legendas institucionalizadas, tradicionais, para carregar o nome dele. E ao fazer isso, aparentemente, ele deixou uma quantidade interessante de eleitores para trás, que caíram exatamente na armadilha do Pablo Marçal, que fez uma campanha, digamos assim, mais bolsonarista do que o próprio candidato de Bolsonaro, né? Então isso traz uma questão que é, se Bolsonaro for para o centro, ele deixa uma parte dos eleitores dele pelo caminho, uma parte não desprezível, e ela vai ser alvo de candidatos da direita. Então acho que esse é um outro destaque.
Na disputa em São Paulo, Pablo Marçal ficou fora do segundo turno, mas conseguiu mobilizar a extrema-direita. A confirmação de Guilherme Boulos no segundo turno é um colírio para o presidente Lula em meio à névoa dos resultados eleitorais para o PT, mas traz o desafio em si de um páreo duríssimo com Ricardo Nunes.
Agora, Raquel, as emendas parlamentares nesse controle do orçamento pelo Congresso tiveram peso nessas eleições?
Avaliação de políticos e especialistas é de que sim, especialmente pelo desempenho de candidatos apadrinhados por parlamentares do Centrão, com destaque para partidos como PCD, progressistas, além do PL, que avançaram bastante. Muito se falou também do não comparecimento de eleitores às urnas. O índice de abstenção foi de 21,71%, superando o percentual de ausência de 2016, mas ficando abaixo de 2020. Lembrando que nesse esse ano estávamos aí durante a pandemia da Covid. Para o analista político Cláudio Couto, essa análise não é tão simples assim.
Um dado que precisa ser considerado é que foi uma eleição na qual era possível fazer a justificativa do não voto pelo aplicativo do e-título. E isso pode ter facilitado muito que os eleitores, ao justificarem, não fossem votar. Então, eu aguardaria para avaliar isso com mais cuidado. Acho que a gente não tem ainda elementos suficientes para tentar interpretar essa ausência, né? Não sei se necessariamente há um desencanto, né, tão grande. Claro que se a gente considerar o resultado da eleição e você pergunta se o desencanto afeta mais a direita ou a esquerda, eu diria que muito provavelmente a esquerda, já que ela se saiu pior nessas eleições do que a direita. E acho que, claro, a esquerda sim carece de renovação, de um melhor diálogo, mudar suas estratégias para conseguir chegar no eleitorado também nas eleições municipais de maneira um pouco mais forte. Alguma coisa aí não está sendo captada e não consegue entrar nesse eleitorado. E, em contrapartida, as emendas parlamentares também, no que irrigam as bases eleitorais com recursos e ajudam muitas vezes prefeitos naquelas regiões, ou mesmo o deputado faz o seu nome naquele lugar como alguém que leva recursos e acaba apadrinhando candidatos à prefeitura e à vereança, isso tudo acaba ajudando esses partidos que têm os deputados que controlam o grosso das emendas e são justamente os deputados do chamado Centrão.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O Conselho de Paris, órgão semelhante a uma Câmara Municipal no Brasil, inicia nesta terça-feira a discussão de vários projetos para a cidade e um deles chama a atenção da imprensa. A atual ministra da Cultura, Rachida Dati, integrante de um grupo de direita que faz oposição à prefeita socialista Anne Hidalgo, elegeu o Estatuto da Torre Eiffel como seu cavalo de batalha. Ela ameaça tombar o monumento no patrimônio histórico e arquitetural da cidade, caso a prefeita não divida com a oposição algumas decisões sobre a capital francesa. O Conselho de Paris tem 163 representantes eleitos. A esquerda tem a maioria do plenário, com 96 conselheiros, contra 67 da oposição. Em entrevista ao jornal Le Parisien, Dati explica que a Torre Eiffel é um monumento apenas inscrito, mas não tombado como patrimônio histórico de Paris. Ela julga que a esquerda governa a capital sem respeitar as proposições da oposição, que vê Paris degradada e sua população exposta a decisões arbitrárias da prefeita socialista. A decisão municipal mais recente, que irrita um bom número de parisienses e moradores dos subúrbios da capital, é a redução da velocidade máxima no anel viário periférico, que Anne Hidalgo baixou de 70 km por hora para 50 km por hora com o objetivo de diminuir a poluição. Outro projeto de Hidalgo atravessado na garganta da ministra e da oposição de direita é o de fechar para a circulação de carros a ponte Iená, que liga a Torre Eiffel aos jardins do Trocadéro. Ela alega que é uma barreira à segurança pública que já levou a um aumento de atos graves de delinquência.
RFI convida.
Adriana Brandão.
A cientista política Daniela Constanzo, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, especialista em política nacional, observou a dinâmica e o resultado do primeiro turno das eleições municipais brasileiras de longe. Ela está em Paris como pesquisadora visitante do CERI, o Centro de Pesquisa Internacional do Instituto de Ciências Políticas de Paris, desenvolvendo o trabalho O Centrão como um desafio para a democracia no Brasil. Olá, Daniela.
Olá, Adriana. Obrigada pelo convite.
Daniela, que análise você faz do resultado desse primeiro turno das eleições municipais no Brasil?
O principal que a gente observa nesse primeiro turno é que o Centrão cresceu e se diversificou. Então, o que a gente observa como principal é que os partidos do chamado Centrão, eles agora estão com mais prefeituras do que antes e eles são mais partidos também.
Utilizando o título desse trabalho que você desenvolve aqui em Paris, essa supremacia do Centrão representa um desafio para a democracia no Brasil?
Olha, eu acredito que sim, porque na minha concepção, né, o que eu estou tentando desenvolver é que o Centrão, ele tenta trazer uma ordem que foi estabelecida desde a ditadura, né, para o regime democrático. Eles são partidos muito fortes e que estão sempre presentes no legislativo, mas eles acabam não disputando o futuro do país porque eles não lançam candidatos a presidente ou eles não lançam com chance de vencer, né? Eles estão sempre focados nas prefeituras, principalmente das pequenas cidades, e no Legislativo Nacional.
Essa nova vitória do Centrão vai dificultar ainda mais a política do governo Lula.
Olha, difícil dizer ainda, mas eu acredito que não vai mudar muito a situação, porque o Centrão já era muito forte nessas eleições municipais e o partido do presidente, né, o Partido dos Trabalhadores, ele acabou tendo mais prefeituras do que ele tinha antes, então ele cresceu, está com 69 prefeituras a mais. E conseguiu alguns segundos turnos nas grandes cidades, que é bastante importante, assim, né? O PT foi para 14 segundos turnos em grandes cidades e conseguiu duas prefeituras em grandes cidades. Então, eu acho que a situação do PT, olhando nas últimas eleições municipais, agora ela é melhor do que era anteriormente, por incrível que pareça, né?
Então não vai ter impacto na política nacional.
Sempre tem impacto porque você tem candidatos surgindo com muita força, né? Você tem alguns candidatos sendo muito bem votados. Então isso tem impacto no sentido de fortalecer alguns partidos. Por exemplo, o PL sai mais fortalecido do que nunca dessa eleição.
Pois é,
Ele é o partido.
o bolsonarismo sai reforçado dessa eleição, como aliás aponta a imprensa francesa.
Olha, essa é uma boa questão, porque o PL sai muito fortalecido, mas a gente não sabe se o bolsonarismo, porque em capitais que eram chave para o bolsonarismo, ele não foi tão bem. Então, por exemplo, claro que o Rio de Janeiro a gente não esperava que ele fosse bem, porque as pesquisas já mostravam que era o Eduardo Paes que ia ganhar, que não é do PL nem do bolsonarismo, mas ele cresceu bastante, o candidato bolsonarista. Também em São Paulo, acabou que o candidato bolsonarista se dividiu em dois, né, que era o Nunes e o Marçal, mas o Marçal não ter ido para o segundo turno, o bolsonarismo ia crescer mais ainda com o Marçal. Agora, o que o bolsonarismo fez foi fortalecer o PL. Então, a gente viu o bolsonarismo apoiando vários candidatos que não eram bolsonaristas, mas eram desse centrão mais raiz, assim. E esses candidatos indo muito bem, né? Ganhando. Então, o partido do bolsonarismo sai fortalecido, mas o bolsonarismo a gente ainda não pode afirmar isso.
Daniela, e qual é a análise que você faz em relação a São Paulo?
Olha, eu acho que agora a gente começa uma nova eleição. Não dá para a gente saber ainda, porque eles praticamente empataram, né? Então, os três estavam empatados e não há uma transferência de voto automática do Marçal para um candidato ou outro. Então, eu acho que agora a gente começa uma nova eleição. Claro que o Nunes sai na frente, porque ele tem o que a gente chama de máquina no Brasil, né? Mas a eleição está em aberto. E, na minha opinião, se o partido do presidente da República quiser sair mais forte dessa eleição, ele tem que mergulhar bastante nessa eleição de São Paulo, porque ela é fundamental, assim.
Daniela, a gente poderia dizer que a polarização que marcou a política brasileira nas últimas eleições presidenciais foi novamente vista nessas eleições, municipais?
Olha, eu acho que não. Eu acho que foi uma dinâmica bem diferente, assim. O que a gente tem nas eleições municipais é esse centrão se fortalecendo muito, mas ele não é um centrão que está tão próximo do bolsonarismo. A gente teve o centrão, de origem. Esse centrão se fortaleceu, que é o centrão que a gente sempre teve no Brasil.
E um resultado também que confirma o conservadorismo.
Sem dúvida. Eu acho que é um resultado bastante conservador. O que é algo que chama atenção, né? Porque se a gente viu a eleição do Bolsonaro como uma eleição em 2018 de outsiders, de pessoas que queriam a mudança rápida, que estavam cansados da velha política, nessas eleições a gente só vê todo mundo reproduzindo a chamada velha política, né?
Que indicação esse resultado dessas eleições municipais dá para as próximas eleições nacionais no Brasil?
Ainda vai depender um pouco do segundo turno, porque a principal aliança que a gente tinha nessas eleições, que era fundamental para as próximas eleições, era de São Paulo, né? Então, a gente tem uma sinalização boa para a aliança costurada pelo Tarcísio, junto com o Centrão e com o bolsonarismo, para lançar o Nunes em São Paulo, cuja ideia principal é já ter uma aliança bem fechada para as eleições de 2026, né? Lançando o Tarcísio, provavelmente. Eu acho que essa é a principal indicação. Agora, a gente também tem nomes muito fortes vindo aí, né, que podem ter projeção nacional. O grande exemplo seria o prefeito de Recife, né, o João Campos, que se reelegeu no primeiro turno com uma votação impressionante.
Muito obrigada, Daniela.
Eu que agradeço, Adriana.
Saúde em dia.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A França registrou uma alta no número de inscrições em clubes esportivos após os Jogos Olímpicos de Paris. As competições motivaram crianças, jovens e adultos franceses que se empolgaram com o desempenho de alguns campeões e decidiram praticar um esporte. É o que explica o médico do esporte francês Jean-Marc Sen, autor do livro Le Sport, Je me lance, como iniciar uma atividade física em tradução livre.
Quando um atleta ganha uma medalha em uma modalidade, há um aumento imediato nas inscrições das federações esportivas.
Em setembro, início do ano letivo na França, muitos clubes de natação registraram um aumento no número de alunos, empolgados com as proezas do campeão Léon Marchand, que levou 4 medalhas. Mas apesar dos benefícios incontestáveis da prática esportiva, que reduz o estresse, melhora a qualidade do sono e ajuda no controle do peso, há maneiras de começar ou retomar uma atividade física e de mantê-la ao longo do tempo. O ideal, principalmente para crianças e adolescentes, é testar 3 ou 4 atividades diferentes.
A ideia é escolher uma atividade apropriada ao seu físico, um aspecto que é importante, e também ao seu estado de espírito. Qual é a minha preferência? Um esporte individual ou em grupo? Um esporte ao ar livre ou indoor?
Atividade física, lembra, não faz bem apenas para o corpo, mas também para a alma.
A prática esportiva aumenta a autoconfiança e favorece a sociabilidade, que são aspectos positivos.
O esporte também gera uma sensação de bem-estar graças a efeitos fisiológicos ativados pela secreção de hormônios como a endorfina, a serotonina e a dopamina, que ativam o chamado sistema de recompensa. Mas para que esses efeitos sejam duradouros, é importante ter uma prática adequada à própria capacidade. Um esporte como o futebol, por exemplo, pode provocar contusões graves em pessoas mais velhas.
Os tendões, a partir de uma certa idade, são menos vascularizados, menos sólidos, e têm uma capacidade menor para se fortalecer, justamente porque são menos vascularizados. Com a idade, a massa muscular também diminui e se apoia nesse tendão. Esse desequilíbrio ocorre geralmente em torno dos 35 ou 40 anos, porque continuamos a arcar com nossa massa muscular, mas os tendões enfraquecem.
Esse tipo de contusão é comum entre atletas profissionais. A solução, em todos os casos, é reforçar tendões em sessões de fisioterapia específicas. Esportes de impacto costumam ser mais agressivos para o corpo e, por isso, o médico do esporte francês recomenda atividades como a natação, por exemplo. É preciso também ter cuidado ao retomar ou iniciar uma prática esportiva. O programa físico deve ser adaptado em função do caso e poderá incluir, por exemplo, mais alongamentos e menos musculação. Uma das primeiras precauções é consultar um médico para se certificar da ausência de problemas cardiovasculares ou outras doenças crônicas que exigem adaptações, como diabetes, por exemplo. A alimentação, claro, também é um ponto essencial. Na ausência de fatores de risco, o retorno deve ser progressivo.
São necessárias algumas semanas ou meses para retomar a forma.
A ginástica, como sabemos, também é uma aliada importante para manter o peso, mas Jean-Marc Sene lembra mais uma vez que as atividades de impacto são desaconselhadas. Para quem busca perder a barriga ou melhorar a flacidez, por exemplo, o ideal é apostar em exercícios que trabalhem os músculos transversos do abdômen para tonificá-los.
30 minutos. Cerca de 30 minutos, 5 dias por semana. E evitar o sedentarismo, quer dizer, evitar ficar sentado mais de 1 hora e meia seguida durante o dia. Então, a cada 90 minutos, a gente se levanta, se mexe um pouco, vai tomar um copo de água ou nos movimentamos um pouco. É esse o meu conselho.
Você ouviu o Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.